Obrigado, pastor. Pastor, pode permanecer aqui, por favor, pastor? Os pastores aqui na frente. Eu tenho uma pequena lembrancinha para vocês e eu quero agradecer com todo o meu coração essa amada e querida Primeira Igreja Batista em Madureira. Irmãos, bom dia, graça e paz em Cristo Jesus. Pastor Zé Paulo, a gente, eu disse ali fora para o pastor que essa igreja nos constrange. Nos constrange com sua generosidade, com seu amor, com a sua compaixão, com todo o envolvimento dessa igreja com a obra missionária. Muito obrigado, Primeira Igreja Batista em Madureira. Obrigado, pastor Zé Paulo, por nos receber neste final de semana, nesta celebração, nessa conferência missionária. E eu queria pedir à irmã Maria Helena que viesse aqui, pastor, entregar uma pequena lembrancinha para o irmão. Vem, se o Ezequias quiser vir junto também, vem um casal. Então nós trouxemos ali para o pastor, em primeira mão, o panetone Cristolândia para ele tomar café hoje à tarde com a sua esposa, esse panetone Cristolândia. Isso, passa para o pastor. E essa um livro também, eu vou explicar esse livro. E esse copo aqui, pastor, que é para poucos, eu não tenho esse copo. Essa é uma caneca, pode passar para o pastor Zé Paulo. Essa é uma caneca com a marca de Missões Nacionais. Eu gostaria muito de ganhar uma dessa, até hoje não me deram, porque ela não tem para vender. É um brinde especial que Missões Nacionais faz. E para poucos, né? E eu estou querendo um dia ganhar uma dessa. Mas não me deram ainda, tudo bem. E o seu pastor também ganhou esse livro, O Apóstolo do Sertão. Irmãos, este é um dos livros que mais me influenciou. Esse livro é um livro que tem uma influência muito grande na minha vida. Ele foi escrito em 1967. Antes de eu nascer, esse livro foi escrito. É sobre a biografia do pastor Lewis Marlon Bratt, conhecido naquela época como o Apóstolo do Sertão. Foi escrito pela querida Ruth Ferreira Mateus. E essa semana, Missões Nacionais republicou esse livro. Foi em 67 para agora, são 55 anos depois, publicou esse livro, republicou. Eu tive o privilégio aqui de escrever um prefácio, mas aqui tem um prefácio também da época do lançamento com o pastor Davi Gomes. Então, esse livro tem uma influência muito grande na minha vida. Eu sugiro você ler esse livro, vale a pena a leitura desse livro. Eu não estou aqui vendendo o livro, mas eu gostaria que todos os pastores batistas, todos os líderes, irmãos e irmãs nesse Brasil todo, lessem esse livro. Nós não podemos perder a visão missionária. Esse homem influenciou muito a nossa nação, os batistas, especialmente com a visão missionária. Esse livro, o pastor Paulo está ganhando, primeira mão, foi lançado quinta-feira que chegou na Junta de Missões Nacionais. Eu também queria entregar uma lembrancinha, pastor Nelson, aqui, venha com sua esposa Ivone, para o pastor Nilton Antônio de Souza. Pastor Nilton, ele deu as boas-vindas ao pastor Bratt quando ele chegou na Junta de Missões Nacionais. É impressionante. Foi companheiro de trabalho do pastor Nilton na época, porque é impressionante. O pastor Nilton conhece todo mundo. O pastor Nilton Antônio de Souza é uma referência para mim. É uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande. É um pastor muito precioso, muitos anos na Junta de Missões Nacionais, trabalhando como missionário. E eu tenho um carinho muito grande pelo pastor e admiração. Eu considero o pastor Nilton nosso pastor, pastor da Junta de Missões Nacionais também, e ele está ganhando esse livro, porque o irmão precisava ganhar esse livro, porque é da sua, o moço aí, o senhor conhece. Brincadeira, irmãos, pastor Nilton é muito especial. O nosso abraço para a Convenção Batista Carioca, Deus os abençoe grandemente. Obrigado, queridos, obrigado. Amém. Pastor Paulo, mais uma vez, pelo carinho. E eu queria também parabenizar essa nossa equipe linda que trabalha tanto. Pastor Ezequias, Maria Helena, parabéns. Pastor Nelson, Ivone, pelo lindo congresso. Tudo que está acontecendo aqui neste final de semana, toda a nossa equipe envolvida. Deus abençoe vocês grandemente. Eu queria também ainda homenagear aqui, irmãos, o trabalho missionário no nosso Brasil é lindo, 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 lindo. Um outro livro que acabamos de lançar é As Sementes do Sertão, no Sertão, de Leocídia Nila de Jesus. Eu não a conhecia, pastor Nito, o irmão conheceu, né? Eu não a conheci tanto, mas eu já li o livro. Eu fiquei impressionado com o livro. Eu mandei todo mundo na junta ler. Falei, todo missionário tem que ler esse livro. Eu fiquei impressionado, porque essa mulher aqui, olha que história dessa Leocídia. Eu peguei esse livro para ler e não parava de ler, e li tão rapidamente. E eu gostei demais desse livro, dessas histórias missionárias. Vale a pena a leitura. E eu queria homenagear um grupo que tem trabalhado tanto na Junta de Missões Nacionais, tanto.
e que têm feito a diferença nas campanhas missionárias, no trabalho missionário. São os MMVs, missionários mobilizadores voluntários que trabalham conosco. E hoje tem um MV aqui lá de Pernambuco, a Tassi, que veio, foi visitar a Vila Minha Pátria e também foi lá para, está indo lá para o Congresso Multiplique. E eu queria convidar você aqui à frente, querida. Eu vou pedir à minha esposa para entregar para você esse livro aqui da Leocídia, que você ama missões, você é missionária mobilizadora, e eu queria homenagear você. Vou pedir para a Márcia. Eu queria também homenagear a Roberta, que é MMV ali na Associação Serra dos Órgãos. Eu queria homenagear a Roberta também, ganhando um livro desse aqui. Vocês, eu não tenho para entregar para todos os mobilizadores, mas eu queria entregar para essas duas mulheres, e as mobilizadoras, são mobilizadoras, até homens também como mobilizadores. Esperem um pouquinho para saírem na foto. E vocês têm feito um trabalho lindo, e eu queria pedir a Ivone, entrega aqui para a Roberta, Ivone. Por favor, essa turma linda que faz missões, vocês são especiais, entrega para ela ali, missionárias mobilizadoras voluntárias, eu espero que vocês leiam esses livros, essas histórias missionárias são preciosas. Obrigado, Tássio, obrigado, Roberta, vocês fazem a diferença no campo missionário, é um tempo tão precioso que Deus tem nos dado, irmãos, nesse tempo. Missões é um negócio que mexe com o nosso coração, e Deus tem nos dado tantas oportunidades, irmãos, tantas oportunidades para a gente louvar, exaltar o seu nome, proclamando o nome de Jesus. Ano passado, durante a pandemia, os dois últimos anos, 2020 e 2021, foram anos desafiadores para nós, mas impressionante como Deus nos deu oportunidades para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E nós já com tanto trabalho, tantas demandas, tantas questões, tantos projetos, carreta missionária, aliás, essa semana proclamamos o primeiro ano de campo missionário da nossa carreta, que coisa linda, celebramos lá do Rio Grande do Norte, de Baraúna, a carreta tem abençoado tanta gente, eu disse para a nossa equipe, se essa carreta parar de trabalhar hoje, já valeu a pena o investimento feito. Olha, muitas cidades atendidas, muita gente ouvindo a palavra de Deus. E o ano passado, irmãos, no mês, lá pelo mês de setembro, eu comecei a receber algumas mensagens por e-mail, falando de uma situação de refugiados afegãos, que estavam numa situação difícil no Paquistão, saíram do Afeganistão, foram para o Paquistão, outros para outros países, e demandando da gente receber esses afegãos aqui no Brasil, refugiados, que estariam numa situação extremamente complicada. E Deus mostrou claramente para nós, por várias razões, que nós deveríamos acolher esses afegãos aqui no Brasil. Uma oportunidade com um desafio tremendo. Aliás, desafio e oportunidade andam de mãos dadas. As oportunidades nos dão desafios, desafios nos dão oportunidades. E olha, onde colocar essas pessoas? Onde colocar essas pessoas? E aí nós nos comprometemos, decidimos, etc., enviamos uma correspondência ao Ministério das Relações Exteriores, tive reunião com o ministro, falando que aquelas pessoas listadas naquela carta, se o Brasil desse visto humanitário e elas viessem para o Brasil, nós as receberíamos no aeroporto e elas não ficariam nas ruas, a gente iria cuidar delas. Aí nos comprometemos com mais ou menos aí umas 150 pessoas afegãs que nunca tínhamos visto e nem tampouco sabíamos falar a língua deles e ainda não sabemos falar a língua deles. Eu acho que eu não vou conseguir aprender a língua dos afegãos, porque não é fácil. Enfim, meus irmãos, e isso foi tomando uma proporção. Mas colocar onde? Deus foi abrindo as portas, um empresário ficou sabendo e ele então marcou uma reunião comigo e ele perguntou para mim qual era o meu problema, eu falei, eu preciso hospedar um monte de afegãos, ele me mostrou a pousada que ele tem ali em São Paulo, perto de Campinas, olha, e esse local atende? Eu falei, muito além do que a gente imaginava. Ele falou, então você não tem mais problema. Eu falei, meu amigo, você não imagina, esse negócio não é para um final de semana, um mês, talvez um ano, dois anos. Ele falou, por quanto tempo você precisar? Eu falei, mas tem outro problema, não tem dinheiro para pagar isso aqui. Olha, o lugar é bacana demais lá. Ele falou, não vou te cobrar nada, não. Eu falei, mas você não me conhece. Ele falou, não, eu já fiz algumas ligações, eu já sei quem é você, sei quem é a Junta de Missões Nacionais. Irmãos, a história foi mais ou menos essa, Deus foi abrindo as portas, e desde abril nós começamos a receber as primeiras famílias, 53 pessoas foi o primeiro grupo que chegou, e nós temos acolhidos ali na Vila Minha Pátria, já passaram por lá. Eu acho que mais de 200 pessoas, Jennifer, já passou, porque algumas... Lá não é para ficar definitivo, lá tem todo um trabalho. E eu queria convidar a missionária Jennifer agora aqui para dar uma palavra, um testemunho, porque a Jennifer está nesse projeto, ela está trabalhando na Vila Minha Pátria. A missionária Fabíola coordena lá, a Jennifer é o braço direito da Fabíola, o braço esquerdo também, é a nossa vice-prefeita, eu chamo a Fabíola de prefeita da Vila Minha Pátria, a Jennifer é a vice-prefeita, então vocês estão recebendo a vice-prefeita da Vila Minha Pátria aqui, tá bom, gente? Ah, e esse negócio tem sido para nós uma experiência tremenda, e o quanto Deus está fazendo ali na Vila Minha Pátria. Jennifer, eu já admirava você, admiro mais ainda. Essa experiência gigante que vocês estão tendo lá de liderança. Subahai.
Subahai Salam, Subahai Titurashte, Mavisio, Embros, Roshali, Rastan, India.
Estou muito feliz, devagar. Estou muito feliz de estar aqui nesta manhã. Uma alegria muito grande. Deus abençoe todos vocês. É um prazer estar aqui.
Tchak, tchak, tchak.
Palmas. Tem nada disso, meu irmão.
Olá, que a graça de Deus esteja com vocês. Para mim é uma alegria estar aqui nesta manhã, sou grata a Deus. O projeto Vila Minha Pátria encanta qualquer pessoa que chega lá de pertinho e ver os milagres de Deus sendo diários naquele lugar. Nós não poderíamos imaginar o que resultaria acolher refugiados afegãos em nossa pátria. Tamanho foi o medo em deixar a Cristolândia do Espírito Santo e sair em direção a São Paulo e encontrar pessoas que não falam a nossa língua, que não têm os nossos costumes e que não servem o mesmo Deus que nós. Mas tamanha tem sido a alegria em ver o amor de Deus sendo manifesto naquele lugar. Quando uma família olha para nós e diz assim: por que que vocês nos amam tanto? Por que que vocês cuidam tanto de nós? Por que arrumar a nossa cama, montar uma cesta de frutas apenas para nos receber? Que amor é esse? E nós temos o privilégio de dizer que esse é o amor do nosso Deus. E nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. E isso começa a ser o primeiro passo e impacto do amor de Deus naquelas famílias. E essas famílias começam a perceber nos nossos pequenos atos e detalhes de que somos um povo diferente, não pelas nossas forças ou pela nossa capacidade, mas por quem habita em nós e faz todas as coisas acontecer. Nós não chegamos e dizemos assim: olha, só Jesus Cristo salva, de forma explícita a cada família. Mas nós abraçamos e acolhemos, e através desse abraço, eles conseguem sentir a salvação que há em Cristo Jesus. E a nossa oração é que a Vila Minha Pátria não seja apenas um projeto de socioassistencialismo, mas um projeto que recebe pessoas, ama pessoas e dá a transformação que há em Cristo Jesus para essas pessoas. E eu vou contar apenas uma história para que o seu coração se sinta motivado e impactado a sair do seu lugar, da sua casa e ir até lá, contemplar com seus próprios olhos aquilo que Deus faz. Nós temos uma família, uma das famílias mais religiosas que temos lá. E um jovem de 18 anos começa a criar um relacionamento com a gente e de uma forma bem intencional nós começamos a pontuar algumas questões da sua vida. E ele começa a olhar para a gente e dizer assim: olha, mas você é um pouco diferente. Você age diferente, você não tem problema? Você não passa por momentos difíceis? E nós começamos a conversar de uma forma bem intencional aquele jovem. E certo dia, altas horas da noite, ele manda uma mensagem via WhatsApp e diz assim: olha, eu posso te fazer uma pergunta? Quem é Jesus para você? E o que ele pode fazer? Essa pergunta é muito simples para a gente, mas não para um jovem muçulmano. E através das respostas dadas àquela pergunta, aquele jovem tem entendido que há alguém que pode tirar a dor que ele tem sentido no seu coração, que pode curar a tristeza da sua alma e que pode dar a ele a esperança de viver uma vida em paz. E enquanto esse jovem é impactado, a sua irmã começa a ouvir uma música. Quem estava aqui ontem, uma canção que eu cantei à tarde, e ela aprende ela em português, E aquela jovem de 16 anos começa a cantar em sua casa: Grande és Deus, o único Deus digno de ser louvado e adorado. Aleluia a esse Deus. Ela sabe o que está cantando porque ela sente agora o amor de Deus em seu coração. É isso que nos motiva. É isso que nos faz deixar as nossas coisas e entender que temos uma só mensagem a anunciar. E agaci é somaci nedotimedé. Só Jesus Cristo salva. Não fique de fora daquilo que Deus tem feito na Vila Minha Pátria, mas seja participante dos milagres diários que Ele tem realizado. Deus abençoe.
Amém. Jennifer, conta daquela família que está aqui conosco. Pode compartilhar daquela família que está hoje, que veio para cá agora, para o Rio? Aham, conta.
Quando eu disse para vocês que eles são impactados quando o quarto é arrumado, e como vocês podem nos amar? Se vocês estivessem lá, vocês seriam mortos. Vocês estariam sofrendo perseguição. Essa família está aqui agora com a gente no Rio de Janeiro. Esteve aqui ontem, alguns de vocês puderam conhecer, puderam ver Samira cantar que Deus é bom para mim, feliz estou, cantando vou, três palavrinhas só. E essa família é alcançada pela graça de Deus. Em um certo momento, na Vila Minha Pátria, eles recebem uma ligação de que um de seus filhos estava em um estado muito precário no país em que eles moram, devido a um acidente. E aquela mãe angustiada chorava incansavelmente, tentando nos explicar o que tinha acontecido. Era um gasto gigantesco com o hospital e a preocupação em estar tão longe do seu filho. E nós chegamos para ela e dissemos assim: olha, nós vamos orar ao nosso Deus, para que o nosso Deus alcance o seu filho. Deus para eles é alguém muito distante, que não vai se importar com aquilo que a gente está pedindo. E nós juntamos a nossa equipe e oramos ao Senhor. Clamamos ao Senhor, dedicamos o nosso tempo em oração. Essa mãe não estava dormindo, de tão preocupada que estava com o filho. Para ela, o filho iria morrer a qualquer momento. Após 3 dias, aquela mulher retorna para nós com a notícia de que o seu filho tinha saído da UTI, tinha saído do coma, tinha recebido alta. Que Deus é esse? Como que Deus ouve vocês e faz um milagre desse, onde não tinha mais jeito, o médico já não estava dando mais a esperança? E nós falamos: é o nosso Deus, o Deus que cura, que liberta, que transforma. Após dias sem dormir, aquela mulher volta para sua casa. E a maior parte da conversão dos muçulmanos é através de sonhos. Jesus visita o sonho daquela senhora. E ela conhece a expressão do amor de Deus através do sonho. Acorda e fala: eu não consigo mais viver sem Jesus. Jesus é lindo! Eu preciso entregar o meu coração a Ele e eu preciso viver todos os dias da minha vida amando a esse Deus. Mas faltava o esposo. E eles têm, os dois adolescentes que estavam aqui ontem também, estavam na Turquia. Em uma questão de saída do Afeganistão, eles não conseguiram vir juntos para o Brasil. E eles são de menores, não poderiam viajar sozinhos. E aí, depois de tantas cartas, ligações e resoluções de problemas, dá certo das duas crianças virem para o Brasil. E quando chegam no aeroporto, a companhia aérea fala: olha, não vai poder mais viajar porque eles são de menores, nós não vamos deixar. E aquela mulher entra em desespero novamente, olha para o seu esposo e diz assim: olha, nós precisamos orar. Deus vai nos ouvir. Eles vão para um lugar, começam a orar para que Deus resolva essa situação. Eles não poderiam fazer nada. Mas o Deus, o qual ela tinha conhecido, tinha poder suficiente para fazer. E aquela mulher ora a Deus. Minutos depois, o aeroporto liga novamente e diz: os seus filhos embarcaram, estão em direção ao Brasil. Aquele pai, com o coração incendiado, entende: Deus existe mesmo, estar aqui conosco. Hoje a família está completa no Brasil. Uma família que tem aprendido quem é Jesus e o amor dele revelado na cruz. Será interiorizada pela Igreja Batista de Itacuruçá. E Fátima, ao olhar para nós, diz assim: eu espero um dia aprender a falar como vocês e a abençoar o meu povo como vocês me abençoam. É por isso que a Vila Minha Pátria existe. É por isso que nós investimos tanto. E como o pastor Fernando falou da carreta, se desse para encerrar, já teria valido a pena. A Vila Minha Pátria já teria valido a pena. Porque uma família inteira se rende aos pés de Jesus e contempla a graça dele sendo revelada sobre eles.
Amém.
Glória a Jesus. É de tirar o fôlego. Irmãos, viver isso é um negócio de tirar o fôlego. Pastor Zé Paulo, a família, ela ficou o período na vila e ela foi então para São Paulo com outros afegãos conhecidos. Essas famílias foram para outro lugar lá de São Paulo. Passou o tempo ali na vila. E aí nosso pessoal, Jennifer, recebe uma ligação deles falando que essa família queria voltar. Queria voltar. Por que vocês querem voltar para a vila? Porque nós somos cristãos agora. E eles foram num culto da Igreja Batista. Eu estou tentando lembrar aqui, Jennifer, o local lá que eles estavam, em Mogi das Cruzes. Passou o tempo na vila. A vila não é um lugar definitivo para eles. É o tempo de aprender o português, regularizar uma série de coisas, documentos, e aculturar, e eles têm que começar a vida deles. Só que pelo fato de eles estarem indo à Igreja Batista, outras famílias muçulmanas começaram a hostilizar essa família. E eles disseram, nós somos cristãos agora. E aí pediu para voltar para a vila. Aí a nossa equipe recebe de volta. E eles entram num programa agora de discipulado. E essa família está vindo para o Rio, para ficar perto da gente. A gente acompanha essa família, são 4 filhos. E é uma família muito, muito preciosa. E queremos investir nesta família. Deus nos deu também uma missionária, intérprete, a Mona. Ela é iraniana, fala bem essa língua, está aqui conosco, nos ajudando muito. E estamos com vários projetos, irmãos, para abençoar este povo. Deus nos dá oportunidades, é um desafio gigante. Vocês terem ideia, são 60 litros de leite por dia consumidos na Vila Minha Pátria, não é isso, Jennifer? E Deus faz umas loucuras, irmãos. A gente tem um custo por mês, 90 e poucos mil, Jennifer. 100, já passou de 100 mil. Ah, Jennifer. A Jennifer controla as contas lá, é a gestora das contas. A gente gasta mais de 100 mil por mês para alimentar. São 170, tem dia que me fala 170, depois já fala outro número, porque chega mais pessoas. Agora mesmo, recentemente recebemos 31, estava lá no aeroporto de Guarulhos, e a gente acolheu. Eu estava indo para São Paulo, a última vez que eu fui pregar lá em Campinas e passei na vila, parei para abastecer, estava com a minha esposa, paramos para abastecer, tomar um café, recebi uma mensagem no WhatsApp de uma senhora viúva com os 2 filhos, uma filha e um filho, lá no aeroporto de Guarulhos, dizendo, nós estamos aqui. Ela mandou em inglês, Senhor, help, 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 Senhor, help, pedindo ajuda. E ela falou, estou aqui no aeroporto, não tem para onde ir, não conheço ninguém no Brasil, por favor, ajuda a gente. Ajuda a gente, recebe a gente no shelter, né, no abrigo de vocês. Aí uma outra mandou uma mensagem, um outro mandou uma mensagem dizendo, a mulher é grávida, com um filho, estava dormindo lá no aeroporto, irmãos. Aí manda para nós, acolhe a gente não tem ninguém no Brasil. O que eu respondo, irmãos? O que eu respondo? Eu compartilhei com minha esposa, e ela comentou assim, se fosse a nossa filha que estivesse grávida, com um esposo e um filhinho, dormindo no chão do aeroporto, num país que não conhece ninguém, não fala a língua, o que a gente gostaria que fizesse? Vamos acolher. No sábado, isso era na sexta-feira, no sábado, a van foi lá no aeroporto buscar, eu respondi para eles, a nossa equipe mobilizou lá, foi lá buscar, e no sábado à tarde eles chegaram lá, irmãos. Eu tive o privilégio de entregar a chave do chalé para aquela senhora, e ouvi aquela mulher sendo interpretada pela nossa intérprete lá, Mona, ela dizendo, hoje nós vamos dormir numa cama, num colchão, a gente estava dormindo no chão. Aí tinha uma família com 3 crianças, era 3 horas da tarde, quando eles chegaram lá, e eu perguntei para eles, vocês já almoçaram? A gente estava conversando, dando as boas-vindas para eles. Aí ele falou assim, não tinham comido nada. 3 crianças, meu irmão, 3 crianças. Dormindo no chão do aeroporto, o que eu digo para esse povo? Traz para dentro. E a gente vai alimentar. Então, naquele dia nós recebemos 8 pessoas, 8 bocas para a gente alimentar. Café, almoço e janta. Aí estava comigo o doutor Misael, no interior de São Paulo, pedi para ele entregar a chave daquele chalé para aquela família. Aquela família chora. Irmãos, compaixão, amor de Deus, Deus nos dá oportunidades. Essa história que ela contou aqui, se só essa família se converter, Jennifer, já teria valido a pena. É um custo, uma equipe está lá, tem toda uma demanda, e etc, etc, etc. Vocês não imaginam a demanda que é? O negócio, o pessoal lá, uns voluntários arrumaram um galinheiro. Aí eu estou lá, eles, olha, pastor, o galinheiro está arrumado e tal, porque é um lugar bacana lá, tipo uma fazenda, hotel fazenda. Eu falei, pois é, meu irmão, o galinheiro está ótimo. Ele falou, agora faltam as galinhas, pastor, o senhor arruma. Eu falei, mas como é que eu vou arrumar galinha? Por que vocês querem galinha aqui? Não, porque lá consome muito ovos. As crianças de manhã, as mães pediram para dar ovo cozido para as crianças irem para a escola. Tem vários indo para a escola municipal, a Van Sai, no município de Morungaba. Estavam dando aquele biscoito social e eles não comiam, né, Jennifer? Aí não comiam, tem a cultura. A mãe falou, não, tem que dar ovo cozido de manhã para eles. Para as crianças, são 30 e poucas que estavam indo, saem de manhã para ir na van para a escola, irmãos. Aquelas crianças afegãs. E a gente compartilhando o amor de Deus com essas pessoas. Aí eu fiz o quê? Pega esse celular aí, meu irmão. Lá no galinheiro está pronto, falta galinha. Aí eu gravei um vídeo pedindo doação de galinha poedeira. Já arrumamos todas as galinhas. Aí você vê que loucura, a gente se mete. Aí eu tenho um colega, né, que trabalhou comigo na época na Caixa Federal, participando de tantas reuniões, tantas questões e tal, coisas estratégicas e negócios. Aí ele fala para mim assim, rapaz, quem te vê, eu vi um vídeo seu na internet pedindo doação de galinha poedeira, é isso mesmo, dá R$20? Falei, é isso mesmo, se você entrar no meu Instagram, você vai achar lá. Agora, para que isso? Para botar os ovos, para cozinhar para aquelas meninas, aquelas crianças afegãs que comem um ovo cozido de manhã para poder ir para a escola. Eu não tenho vergonha de fazer isso, não. Eu vou fazer. Quantas vezes necessário for para o meu Jesus, eu vou fazer. Para revelar, compartilhar o amor dele, eu vou fazer. Eu vou fazer. E as pessoas doaram e nós estamos, já com recursos, vamos montando lá. Então tem todo esse curso, irmãos. Equipe linda que está lá, é Jennifer, uma equipe que está trabalhando intensamente. A equipe de cozinha, o chefe de cozinha é um ex-aluno da Cristolândia, que fez gastronomia e está lá coordenando a cozinha. Olha que situação, um ex-aluno da Cristolândia chegou para nós, ele era da unidade lá no Espírito Santo, ele não tinha ensino médio, veio para a Cristolândia, foi restaurado, terminou o ensino médio, foi para a faculdade, fez gastronomia, estava trabalhando no hotel, no resort em Mato Grosso, aí ele veio para ajudar lá na Vila Minha Pátria, ele é o chefe de cozinha, um ex-aluno da Cristolândia que está cuidando da alimentação desses refugiados afegãos todos. É uma coisa muito linda, você chega na Vila Minha Pátria, você vê assim, a graça de Deus presente, o amor de Deus presente, é um negócio impressionante você visitar a Vila Minha Pátria. E esse é um privilégio. Eu queria falar para você, irmãos, o pastor Paulo, Zé Paulo falou aqui há pouco, durante esse período agora até dezembro, a sua oferta missionária vai chegar nesse lugar. Você ofertar vai chegar nesse lugar. É para abençoar essas pessoas, os recursos missionários, a oferta que você dedica ao Senhor vai fazer essa diferença. Eu quero, se você pode, pastor, eu quero contribuir com algum valor regularmente, todo mês, para ajudar. 1 litro de leite, 2 litros de leite, 3 litros de leite, sei lá quanto é que custa 1 litro de leite, R$6, R$5, não sei. Mas você pode fazer um pão. Certo, Nelson? Se você quiser ajudar a Vila Minha Pátria fazer uma adoção missionária, pastor, nos próximos 6 meses eu quero regularmente fazer uma oferta. Daqui, nos próximos 12 meses eu quero fazer. Eu estou fazendo. Todo mês eu estou fazendo. Eu e a minha família, eu voltei de lá, eu e minha esposa, a gente saiu da Vila Minha Pátria, a gente chorou uns 30 minutos dentro do carro até voltando de lá. E chegamos em casa, juntamos tudo, me botamos no grupo da família, aí a minha filha comprou sapato para os meninos, comprou roupa, e nós voltamos lá com tanta de coisa, e passamos no sacolão lá, compramos maçã, compramos não sei o quê. A gente volta de lá impactado e falamos assim, tudo que tiver aqui em casa a gente estiver usando, nós vamos vender, vamos ajudar. Eu não quero ficar fora disso, de abençoar essas pessoas. Se você pode ajudar... Pastor Nelson, fique em pé aí, meu filho, fique em pé aí, olha só, se alguém quiser adotar o projeto Vila Minha Pátria, levanta a mão, o Nelson vai chegar pertinho de você, te dá um folder, você preenche, depois passa para ele. Alguém quer fazer isso assim, pastor, eu quero adotar, aí o Nelson e os meninos estão aí, ajuda você, mas eu não vim aqui hoje não, irmãos, falar só disso, eu quero agradecer a Deus, por tudo que Ele tem nos dado a oportunidade de fazer nesse tempo. Olha, eu fui para o aeroporto, E receber aquelas primeiras famílias, pastor Nilton, e aquele tanto de gente chegando, e a gente com os homens, eles já tinham viajado, parece que mais de 30 horas, em aeroporto, além de ter fugido do Afeganistão para entrar no Paquistão, uma confusão, irmãos, aquelas famílias, eu fiquei olhando, um homem com a esposa, aqueles 3 filhos, assim, e com um saco, era o que ele tinha, e eu olhei para aquela família, assim, no aeroporto, e eles ficaram esperando ali o ônibus chegar, porque o trânsito em São Paulo engarrafou, o ônibus atrasou uns 30 minutos, a gente ficou com aquele pessoal ali, aquelas crianças no saguão do aeroporto, e eu olhando para aquelas pessoas, irmãos, eu ficava imaginando, é tudo que eles têm, aquela senhora, aquele homem, 3 filhos, num país estranho, e um saco de coisa, e aquele moço disse para mim assim, olha, vocês são a nossa única esperança, Vocês são a nossa única esperança. Nós estamos pedindo oração por uma menina de 15 anos, que há mais ou menos uns 2 meses eu estava lá na vila, 1 mês e pouco eu estava lá na vila, e eu já estava saindo de lá para vir embora, e aquele homem me parou, chorando, com a esposa e 2 filhas, ele não conseguia falar direito, assim, estava muito emocionado, a nossa intérprete ajudando, e ele disse para mim: eu tenho uma filha de 15 anos que ficou para trás, ela não tinha passaporte, não pôde embarcar. Ele trabalhava como presidente lá do Afeganistão, na secretaria de governo lá. Ele me mostrou foto deles com o presidente. Lá nós temos coronel do exército, médicos, nós temos gente que era trabalhar direto com o governo, nós temos jornalistas, nós temos muita gente assim, com profissões, que fugiram, senão o Talibã vai matar. Aquele homem trabalhava com o presidente anterior, fugiu de lá. E ele me mostrando assim, as fotos... E ele chorava e dizia: a minha filha ficou, o que que te faz então viver intensamente? Onde é que está a preciosidade da sua vida? E aí ele vai dizer o seguinte: para mim, o que é precioso é cumprir a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Em resumo, é cumprir a missão que eu recebi do Senhor. Não é fácil você entender isso aqui. A natureza humana, ela é egoísta, a natureza humana, ela pensa em si mesma, mas isso aqui não é algo que vem somente de uma decisão humana, algo espiritual muito, muito, muito grande sobre isso aqui. Paulo estava aqui em Mileto, ele estava indo para Jerusalém, retornando da última viagem missionária pela Ásia, pela Europa, pela Ásia, e ele estava indo para Jerusalém, e ele para em Mileto e pede para chamar os líderes da igreja de Éfeso, onde ele passou um bom tempo investindo na formação de líderes. E ele diz para aqueles líderes que eles estão vendo a sua face pela última vez, e eles choram, eles ficam tocados: ô, Paulo, não faça isso, meu irmão, não vá para Jerusalém, não vá, não vá. Ele falou: não se preocupe, não. Não se preocupe, porque a minha vida não é preciosa, eu não estou preocupado com a minha segurança, eu não estou preocupado com o meu bem-estar, eu estou preocupado em cumprir a missão. De fato, isso aí é outro patamar, irmãos. Porque geralmente as pessoas estão preocupadas com a sua própria vida, com a sua segurança, com o seu bem-estar, com o seu futuro, com a sua zona de conforto. Esse moço, ele coloca aqui que não, ele não está preocupado mais com isso. Ele agora só tem um foco: cumprir a missão que ele recebeu do Senhor. A gente precisa entender algumas coisas da nossa fé. A primeira coisa que a gente precisa entender é o aspecto de ser cristão. O que é o cristianismo, irmãos? O cristianismo não é uma religião, preste atenção nisso. O cristianismo não é uma religião que as pessoas se tornam cristãs por adoção. Não é uma religião de adeptos. Muito bem, eu vou estudar sobre o cristianismo, gostei muito da doutrina cristã, gostei dos ensinamentos, gostei dos exemplos de Jesus, eu agora vou seguir o cristianismo. Você ainda não é cristão. Bom, eu vou entender tudo de cristianismo, vou estudar, vou saber tudo de cristianismo, e eu vou procurar praticar as doutrinas cristãs, vou me filiar a uma igreja, e eu vou, então, seguir o cristianismo. Você ainda não é cristão. Você pode saber tudo do cristianismo, tudo sobre Jesus, ler o Evangelho, ler todas as cartas paulinas, você pode conhecer as doutrinas evangélicas de batistas, por exemplo, saber responder todas as perguntas por uma profissão de fé, saber tudo do cristianismo e procurar praticar o cristianismo. Você ainda não é cristão. Só tem um jeito de se tornar cristão. Só tem um jeito de se tornar cristão, discípulo de Jesus. E é o próprio Jesus quem vai dizer como é que se torna um discípulo dele. Ele diz o seguinte: se alguém não nascer de novo, nunca vai ver o reino de Deus. Então só tem um jeito de se tornar cristão: se você nascer de novo. E para nascer de novo, você precisa renunciar. Para seguir Jesus, tem que ter uma renúncia. Você precisa descer do trono da sua vida, do reino da sua vida, e precisa ser humilde, e precisa descer desse trono, e 2 coisas precisam entrar na sua alma. Se não entrarem, não vai ter um milagre, que é o milagre do novo nascimento. Se a palavra de Deus não entrar no seu coração pela fé, e o Espírito de Deus também não entrar no seu coração, você não nasceu de novo, você não nasce de novo, porque só o Espírito de Deus e a palavra de Deus, que tem poder, podem produzir um novo nascimento. Se tornar cristão é um ato sobrenatural do Espírito Santo na vida de uma pessoa pela fé. Se você não nasceu de novo, você não vai ver o reino de Deus. Você pode saber tudo de cristianismo, mas você ainda não é crente. Porque se você não tem o Espírito de Deus, você não é de Deus. E o Espírito Santo é quem testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, a vida cristã, irmãos, é algo que começa com o sobrenatural de Deus na vida de uma pessoa. O primeiro passo que você dá quando você crê em Cristo Jesus, o primeiro passo é um milagre que vai acontecer na sua vida. O primeiro ato de Deus na sua vida é revivificar você. Você estava morto espiritualmente pelos seus pecados, delitos, iniquidades, e o Espírito de Deus vai dar vida, vai regenerar você. Você vai nascer de novo. Se você não experimentou isso, você não está salvo. Eu preciso dizer isso, porque você um dia vai ter uma grande surpresa. Mas eu era cristão, eu seguia Jesus, eu conhecia tudo, mas você não tem o Espírito de Deus, e se você não tem o Espírito Santo, ele não testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus, você não nasceu de novo, a sua natureza não foi transformada pelo poder de Deus, as coisas velhas ainda permanecem, e tudo precisa se fazer novo. Então só se torna crente se você nascer de novo, se o Espírito de Deus habitar em você. E se você não tem o Espírito, se você não tem o testemunho do Espírito, você não nasceu de novo. Então, na verdade, ser cristão não é praticar uma religião, é uma experiência com Deus que começa com esse novo nascimento e é contínuo. Deus não nos chamou para praticar uma religião, Deus nos chamou para uma experiência com Ele, constante, contínua. O cristianismo é uma experiência com Deus. Cristo vive em mim. Ah, agora a vida que eu estou vivendo agora não é mais minha, é do Senhor. Já estou crucificado com Cristo, Cristo habita em mim. Meu irmão, você se tornou templo do Espírito Santo. Você tem ideia do que é isso? O onipotente, o onisciente, o Deus Todo-Poderoso passou a habitar em você. Você tem ideia do que é isso, irmãos? Você tem ideia do que é ser crente? O Deus Todo-Poderoso habitar em você? O Espírito do Deus Todo-Poderoso habitar em você? Tem muito crente que não tem noção, não tem consciência de quem ele é, a sua identidade espiritual. A coisa mais extraordinária que existe na sua vida, meu irmão, é você ser templo do Espírito Santo. E algumas pessoas acham que ela está bem na vida porque ela conseguiu comprar um apartamento maravilhoso, ou ter um carro maravilhoso, ou ter um emprego maravilhoso, ou ter poder disso ou daquilo. Não, isso não é o mais extraordinário na sua vida. A coisa mais extraordinária na sua vida é você ser templo do Espírito Santo de Deus. Não tem mais nada mais extraordinário do que isso. Tremendo, você pecador, nasceu de novo, o Senhor habita em mim, eu sou do Senhor, Ele habita em mim, eu sou templo do Espírito de Deus, e a minha vida não é mais um culto eventual quando eu vou em algum lugar, num templo, a minha vida é um culto ao Senhor, porque 24, 7 dias por semana, 24 horas por dia, eu sou templo do Espírito Santo, e a minha vida é para a glória de Deus. Você está entendendo esse negócio? Está entendendo isso? Quem é você? A nossa identidade espiritual, o Espírito de Deus habita em nós. E aí, meus irmãos, olha que coisa linda. A gente precisa ter discernimento espiritual nos nossos dias. A gente vê tanta coisa para lá e para cá, internet hoje, tanta bobagem, tanta coisa sendo falada, tanta doutrina falsa, tanta bobagem. E parece que tem crente que parece uma palha de coco seca, né? Para onde o vento dá, vai. Não, meu irmão, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. O Espírito de Deus habita em mim. Eu sei que Ele testifica, eu sei para onde eu estou indo, eu sei a estrada que eu estou percorrendo. Eu não estou com medo de nada, eu não tenho medo do amanhã, eu sei quem está no controle, o meu Redentor vive, eu sou de Jesus e o Espírito de Deus está comigo todo dia, eu não preciso me apavorar com nada não, nem ficar angustiado, nem temer nada, porque eu sou do Senhor, amém. Eu sei quem tenho crido, eu sei em quem eu creio, crente mesmo, como diz a turma hoje, crente raiz. Essa superficialidade não. Bom, mas não vou falar sobre isso não. Eu queria só estabelecer esse ponto aqui como base da nossa reflexão sobre vocação, porque você tem que ter esse discernimento. Ora, o Espírito de Deus habita em mim, irmãos. Consequentemente, qual é a minha visão de reino? A visão dele. E a visão dele é que todas as pessoas sejam alcançadas e abençoadas com a proclamação do Evangelho. Então, essa questão de se envolver ou não com a proclamação do Evangelho, se eu vou evangelizar alguém, se eu vou discipular alguém, isso não é uma questão de decisão minha, é o mover do Espírito na minha vida. Eu fui aprendendo ao longo da jornada de que não adianta ficar pregando para uma pessoa, olha, você tem que evangelizar, tem que evangelizar, tem que discipular. Não, diga o seguinte, deixa o Espírito Santo liderar a sua vida. Porque quando o Espírito de Deus começa a liderar a nossa vida, naturalmente isso começa a acontecer. Porque não tem como alguém ser cheio do Espírito de Deus e não estar envolvido com a oração, com a proclamação, com a evangelização, com o discipulado, investindo a sua vida na vida de outras pessoas e não perder a oportunidade. Você encontra alguém na rua, você encontra na escola, você na família, não sei o quê, você está sempre orando, você está sempre compartilhando a palavra de Deus, o Evangelho, você não tem medo de ser hostilizado, você não tem medo de passar vergonha, você não tem medo de tomar porta na cara, eu estou nem aí. O meu Jesus foi crucificado, humilhado na cruz. Então eu vou me envolver com esse negócio naturalmente porque o Espírito me lidera. Esse entendimento de quem está no controle, o Espírito de Deus está controlando a minha vida, não sou eu que estou controlando. O cristianismo, irmão, quando você decidiu ser crente, é sério esse negócio. Quando você decidiu ser crente, você está tomando a seguinte decisão: eu abro mão do controle da minha vida e entrego o controle da minha vida ao Espírito Santo. Foi isso que você se converteu? Eu não quero mais liderar a minha vida, mas que o Espírito de Deus lidere a minha vida. Isso é extraordinário. Ser crente não é você aderir a uma igreja ou aderir ao cristianismo. Ser crente é ter uma experiência profunda com Deus, uma experiência de novo nascimento. É um milagre, o Espírito de Deus entra na sua vida. Agora, pastor, tem pessoas que se aderem, né? Ficam na igreja e tal, e às vezes até vai para o mundo, aí a pessoa fica na dúvida. Ah, perdeu a salvação? Irmão, não se perde salvação, não. Quem nasceu de novo não vai morrer para nascer de novo, não. Não confunda a pessoa frequentar a igreja com um novo nascimento. Foi para o mundo porque nunca nasceu de novo, porque quem nasceu de novo e o Espírito Santo habita nessa pessoa, ela pode até pecar e cair, mas ela não vai ficar lá, porque o Espírito testifica e ela volta e ela vai se erguer, porque o Espírito de Deus habita nela, ela é espiritual, ela tem a presença de Deus na vida dela. Agora, tem pessoas que aparentemente se tornam cristãs por adesão, aí não vai sustentar mesmo. Alguns jovens, então, crescem na igreja, é aculturado, e os pais seguram ali na igreja essa coisa toda. Daqui a pouco vai para a faculdade, está no mundo das drogas daqui e daqui. Aí as pessoas entram em crise, mas eu não era, não era salvo se tivesse tido uma experiência com Jesus. Olha, você que é crente, tem o Espírito Santo, pode botar você no lugar que for. Não tem igreja, não tem nada, só tem gente que fala mal de Jesus, ateus. Chega lá um professor, diz, fala mal de Jesus, fala mal da Bíblia, fala mal de tudo, desacredita tudo. Você tem amigos que ficam falando, etc e tal. Você vai para onde for? Não vai mover você, porque você sabe quem você é. O Espírito de Deus habita em você e a sua fé está firmada na palavra. Para falar o que for. Pode me botar numa sala só com ateus. Pode me botar para estudar numa universidade que só tem professor ateu. E todo dia eles vão falar que Jesus não existe, nem a palavra de Deus existe. Não tem problema, não. Para mim, não vai mudar a minha fé. Eu sei quem tem um crido, eu tive um dia uma experiência com Deus. E ninguém muda isso. Ninguém muda isso. Agora, tem gente que está... Aí o cara fala assim, não, essa Bíblia aí não é muita coisa, não. Esse Deus de vocês, esse Jesus... Aí o cara já fica em crise. Ah, será que é mesmo? Então, meu filho... Meu filho, eu me converti um dia no interior da Bahia com mamãe, com meus pais lá. O evangelho entrou lá em casa e mudou a nossa história. Mudou a nossa história completamente. Todo mundo pode desistir de Jesus e da Bíblia. Eu não posso. Eu não posso, porque o que eu vi na minha família lá, não dá para negar o poder de Deus. Quem experimenta o poder de Deus, meu irmão, na sua vida, nunca vai se afastar de Deus, porque ele sabe que o poder de Deus é tremendo, mudou a sua história, mudou a sua vida, e não tem palavra nenhuma, nenhum poder deste mundo vai mudar a minha vida, porque ela já foi mudada pelo poder de Deus, e não tem nada maior do que o poder de Deus. Vocês estão entendendo, jovens? Agora, tem gente que não teve experiência com Deus, não nasceu de novo, se tornou adepto, membro da igreja, mas não tem experiência com Deus. Aí é vulnerável mesmo. Aí o lobo pega fácil, aí aquele que vive ao redor bramando como leão pega fácil. Agora pensa no negócio, você vai mudar para um país, não tem nenhum crente, não tem problema não, aí que é bom. Não tem pastor, não tem problema não. Nem Bíblia vai ter lá para você, não tem problema não. Eu tenho alguns já no meu coração e na minha cabeça. Eu vou crescer na fé cada dia mais, na total dependência de Deus, porque a minha fé, a minha vida com Cristo não depende das experiências externas, das coisas que me cercam, depende da minha experiência que eu tive com Jesus. Eu nasci de novo, eu sou templo do Espírito Santo. Tem uma menina da Cristolândia que vivia em São Paulo, ela disse para mim um dia assim, pastor, eu era muito bem de vida, eu fumei o apartamento, o carro, a moto, fumou tudo, acabou tudo e foi morar na rua. Foi acolhida lá na Cristolândia e foi para uma unidade nossa lá em Campos. Restaurada, batizada e tal e tal. Daí ela foi cursar, foi estudar numa faculdade aqui, pública, no Rio de Janeiro, federal lá, acho que é UF, um negócio desse lá para campo, fazer um curso lá, acho que era serviço social. E um dia ela está na sala de aula e o professor lá, um professor ateu, falando que Jesus era mito, não sei o quê e tal, desceu a ripa em Jesus e tal. E aí ele falou e todo mundo quietinho. Aí ela falou assim, professor, eu posso falar uma coisa? Aí ela falou, com todo respeito ao senhor, deixa eu contar a minha história. Aí conta a história dela e diz assim: eu só estou na sua classe, professor, porque esse aí que o senhor está dizendo que é minha, transformou a minha vida. E eu estou aqui hoje porque Jesus é maravilhoso, ele transformou, senão eu não estava aqui. Se não fosse Jesus, eu já teria até morrido ou estaria lá na sarjeta da Cracolândia de São Paulo. Mas eu só estou aqui porque Jesus transformou a minha vida. Então eu não posso ouvir o senhor falar que Jesus é mito quando eu tive uma experiência com ele e transformou a minha vida. Aí ela me contou assim: pastor, aí daí metade da classe era crente. Aí todo mundo começou, não sei o quê. Não é coado. Aí você faz o seguinte: ela teve uma experiência com Jesus, vai contestar a experiência com ele? Vai contestar a experiência dela? Porque eu creio em Jesus, irmãos, não é pelo que eu li, pelo que aprendi, estudando. Não, mas o senhor estudou seminário, leu algum? Nada. A minha fé não está baseada naquilo que eu estudei em seminário. A minha fé está baseada na minha experiência com Deus, com Cristo Jesus. Aí, se o Espírito Santo habita em nós, irmãos, consequentemente nós somos missionários, só que ele chama pessoas. Jovens, ele chama pessoas. Missionário Jennifer, ele chama pessoas. Tarsia, ele chama pessoas. Você olha no livro de Atos, ele é quem está liderando a obra missionária. É ele que chama, é ele que envia, ele designa, chama Filipe, chama Paulo, chama Barnabé, envia para lá, envia para cá. É o Espírito Santo quem lidera a obra missionária. Ele chama jovens, ele chama pessoas. E envia pessoas. Nem todos serão chamados para algo especial, para uma missão. Não, todas as missões são especiais. Não é que quem foi vai mais especial do que quem ficou. Porque você aqui na igreja, pastor, não tem chamado missionário. Na verdade, você não tem um chamado missionário para ir para algum lugar. Mas você é um missionário, porque o Espírito que habita em você é o Espírito do Deus missionário. Quando um crente não está envolvido com missões, alguma coisa está acontecendo. Ou ele não tem o Espírito Santo, eu vou entender, tudo bem, não tem o Espírito Santo, ele não tem que se meter mesmo, não. Ele não tem discernimento espiritual. Então, ou ele não tem o Espírito Santo, ou ele é salvo, mas ele não está permitindo que o Espírito lidere a sua vida. Ele está no controle. Ele está anulando a obra do Espírito, entristecendo o Espírito. Tem muito crente assim. Tem muito crente assim que só está pensando nos seus negócios, só na sua vida. Egoísta. A velha natureza querendo liderar o Espírito Santo. Não, querido, quando você se envolve nisso, você começa a orar. Você não vai sair daqui hoje. Quem tem o Espírito de Deus vai para casa hoje e vai dizer assim: gente, eu tenho que orar pelaquela vila minha pátria. Não, não é porque eu estou pedindo, não. Não, tem que orar por aqueles missionários. Eu tenho que orar por aquelas famílias que eles falaram lá. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Não tem como você não se meter nesse negócio. Não, eu tenho que orar. Eu tenho que orar pelo meu pastor. Todo domingo, não, eu vou orar pelo meu pastor. Deus usá-lo tremendamente para falar o coração de toda a igreja. Eu vou orar pelas pessoas que forem na minha igreja hoje que não conhecem Jesus. Eu vou testemunhar. Isso é natural, é obra do Espírito. Não tem como ficar alheio a tudo isso. Porque o Espírito habita em nós. Agora, o Espírito chama pessoas. Então, todos os crentes precisam estar envolvidos na obra missionária, porque é obra do Espírito, não é minha, não. E não é por marketing ou por convencimento de uma agência missionária, se eles me convencerem, eu vou. Não, querido, eu não vou convencer ninguém, não. Você entra se você quiser. Eu não estou aqui para convencer ninguém, não. Se o Espírito Santo não te convence, eu vou convencer? Jamais. Porque não sou eu que convenço ninguém, o Espírito de Deus que está aí, habita em você. Agora você vai obedecer o Espírito ou não, se você quiser. Vocês estão entendendo, irmãos? Está claro o negócio? É base de missões, é o Espírito de Deus que é a nossa base. Agora, ele chama pessoas. Como chamou o apóstolo Paulo, ele estava em Troade, na Ásia. E aí chama Paulo, Silas, Lucas, Timóteo para ir para a Europa, para a Macedônia. E aqui eu quero falar com os missionários que estão aqui, jovens e vocacionados. Quando o Senhor chama Paulo e Silas, eles vão para a Europa, para a Macedônia, para a cidade de Filipos. A cidade de Filipos é uma cidade importante para o Império Romano. E é interessante, missionários, que Paulo e Silas foram levados pelo Espírito para lá, e eles começam a testemunhar, eles foram presos, tomaram uma surra, e eles foram jogados no fundo de uma masmorra insalubre, com fome, e lançados lá com os pés presos. Missionários, olha aqui, Deus, o Espírito Santo, levou Paulo e Silas para o pior lugar da cidade de Filipos. Dá para você? Pensa no negócio. Qual era o pior lugar da cidade de Filipos? Quando você vai para uma cidade, você aqui escolhe o pior lugar da cidade para ir? Quem já fez um plano de viagem, ou ir morar numa cidade, ou fazer um período de férias numa cidade, e fala assim: escolhe aí o pior lugar dessa cidade que eu quero ir para esse lugar. Quem aqui já fez isso? Eu nunca fiz, eu não vou fazer. Ninguém vai. Mas o Espírito Santo levou Paulo e Silas para o pior lugar da cidade de Filipos, para dentro de uma masmorra. Injustamente, ele como cidadão romano, nem foi julgado, jogaram o cara lá. E meia-noite esse cara está cantando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Esse cara é doido. Como que alguém vai para o pior lugar? Bom, eu estou aqui no melhor hotel da cidade, olha que vista maravilhosa, glória a Deus. É fácil dar glória a Deus você hospedar no melhor lugar da cidade. Agora, glorificar a Deus no pior lugar da cidade é outros 500, meu irmão. Glorificar a Deus no pior lugar, de barriga vazia e sentindo dores, com os pés no tronco, sem saber o dia de amanhã o que vai acontecer. Não tem advogado para entrar com habeas corpus. Ninguém vai chegar junto aqui. Eu estou sozinho nesse negócio. E meia-noite o cara está cantando e louvando o nome de Jesus. É loucura pura. Agora, o que que leva missionários a um cara a fazer isso? Presta atenção nisso aqui. São duas convicções que o vocacionado tem que ter. Que se você não tiver, não entra nesse negócio. Se você não tiver convicção, você não entra, porque você não vai aguentar. Se você não tiver convicção, você ir para dentro da Amazônia, de uma comunidade ribeirinha, ir para dentro de uma Cristolândia, ir para dentro da Vila Minha Pátria, você não vai aguentar, porque você tem que ter convicção. Porque Deus pode levar você para o pior lugar de uma cidade. Mas quando nós somos chamados pelo Senhor, não somos nós que definimos o local que Deus vai nos levar, o ministério que Ele vai nos dar. Quando você é vocacionado, você não está mais para definir o lugar que você vai, é Deus quem vai definir o lugar que você vai. Então não tem escolha, você assina uma folha em branco e entrega para o Senhor. Ah, não, mas eu quero uma cidade assim, tal, como um dia um missionário falou assim para mim, não, aquela cidade tem muita ladeira, pastor. Eu falei, então pede para o prefeito para passar o trator e virar tudo planinho. Você vai escolher o lugar que você vai ou Deus vai escolher o lugar que você vai? Por que que aqueles caras estavam contentes, felizes, meia-noite, com fome, com surra, no fundo daquela masmorra? Primeira coisa, eles sabiam quem os tinha enviado para lá. Primeira coisa, eu sei porque eu estou aqui. Não foi a junta nem ninguém que me mandou, não. Eu sei porque eu estou aqui. E se eu sei porque eu estou aqui, a outra convicção que eu tenho. Eu sei porque eu estou aqui, eu sei quem me enviou para cá. Entendeu? Porque se você não tiver uma experiência com Deus, sabendo por que você está ali e quem que te enviou para lá, você vai entrar em crise. Quando você sabe, Paulo sabia porque ele estava ali, quem tinha enviado eles para lá. E aí eles vão glorificar o nome daquele que os levou para lá. Que ele não erra, e ele, tudo que ele faz é perfeito. E aí com essa convicção, eu sei porque eu estou aqui, eu sei quem me enviou para cá. Porque quando a pessoa é vocacionada, ela não tem essa convicção, ela fica andando em círculo, dando cabeçada, vai testando, testa aqui, testa acolá, e não sei o quê, vai para lá, fala mal de um, fala mal de outro, ah, não deu certo aqui, porque fulano, veja bem, não sei o quê, não teve apoio, não sei o quê. Aí começa a levantar a cortina de fumaça e botar a culpa nos outros. Porque ela não sabe quem enviou, não sabe por que está ali e nem por que quem enviou ela para lá. Aí eu converso com um missionário lá dentro de uma comunidade ribeirinha, meu irmão, não tem luz elétrica, não tem nada, o telefone celular só serve mesmo para tirar foto e gravar vídeo, até quando tem bateria e espaço da memória, mas não serve mais para nada, não entra em rede nenhuma, está lá no meio do mato, não tem energia elétrica, aí você anda não sei quantas horas de barco, chega finalmente lá, um dia, dois dias de barco, aí chega naquele fim de mundo lá, aí está aquele lugar assim, você olha, é só rio, mata, e aquele povo assim, simples, aquelas crianças, aí você encontra lá um jovem missionário, aí você fica preocupado com ele, rapaz, será que esse cara aqui está feliz, como é que está aqui? Aí você pergunta para uma jovem que era do interior de São Paulo, ali de Campinas, formada na Unicamp, e eu preocupado com ela, disse, minha irmã, você está feliz aqui? Ô, pastor, estou muito feliz, isso aqui é um paraíso. Eu falei, que paraíso? Ela diz, o paraíso da plenitude da vontade de Deus, Deus me trouxe para cá, eu estou muito feliz aqui. Eu falei, minha filha, mas não tem McDonald's aqui, não tem shopping, você não tem WhatsApp aqui, não tem rede social, não tem Facebook aqui. Falou, pastor, eu não preciso disso não, o que mais me importa é cumprir a missão que eu recebi do Senhor, e eu estou plenamente realizada. Vocacionados, presta atenção numa coisa, o vocacionado só se realiza na plenitude da vontade de Deus. O vocacionado só se realiza na plenitude da vontade de Deus. Resumo, só onde Deus quer que você esteja. Daí não tem ministério maior nem menor. Ah, não, eu queria ser pastor da primeira de Madureira. Mas Deus sabe de tudo. Não tem ministério melhor ou maior do que outro. A nossa missão, o maravilhoso na vocação, é a gente corresponder com a expectativa daquele que nos chamou. É onde Deus nos coloca que eu vou ser feliz. Se é lá na Cristolândia como radical, é aqui que eu vou ser feliz, vou fazer o melhor para a glória de Deus. E eu não vou ficar com inveja de ninguém, não, porque eu sei porque eu estou aqui, quem me mandou para cá, e eu vou me realizar aqui no chamado do Senhor. E uma outra coisa que eu quero que vocês saibam, não existe vocação sem renúncia. Vai pagar um preço, vai passar por momentos de desafios, de ter fé, sua fé será testada, a sua fidelidade será testada. Preste atenção, algumas coisas serão testadas na sua vocação. Você não tem vocação sem renúncia. a sua fé será testada. A sua fidelidade será testada. Testada, fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade à palavra, fidelidade a líderes, fidelidade a pessoas. Sua fidelidade será testada o tempo todo. Porque Deus quer líderes, homens e mulheres, que sejam fiéis, 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 provados na fé. Será provado. E muitos ficam pelo meio do caminho. Muitos vão ficando pelo meio do caminho. Porque o seu caráter será testado. E a outra coisa, a sua vida espiritual, ela não pode ser mais eventual. A coisa mais importante no seu preparo para a vocação é a sua vida espiritual. Presta atenção nisso, que eu quero encerrar. Vocacionados, a coisa mais importante na sua vida, como vocacionado, para exercer a sua vocação, é a sua vida espiritual. A coisa mais importante, o investimento mais importante, é a sua vida espiritual. Porque se você não tiver uma vida espiritual cheia da graça, do poder de Deus, da palavra de Deus, e se você não estiver vivendo diante de Deus, você não vai conseguir nada. Sua vocação não vai dar certo. Você vai se frustrar. Porque a vocação é uma obra de fé, é uma obra espiritual que vai envolver vidas e oposição do reino das trevas. Você precisa estar preparado espiritualmente o tempo todo no exercício da sua vocação. Quem chamou você? Quem enviou você? Você tem consciência dessa experiência com Deus? Se não tem, não vá não. Porque você vai dar trabalho, vai voltar frustrado e vai... Agora, se você tem, pode ir. Segura a onda que o Senhor é contigo e Ele vai abençoar, Ele vai te liderar, Ele vai fazer coisas grandiosas por meio da sua vida. Deus tem chamado nesse tempo tantos jovens, tanta gente para o campo missionário. Estou impressionado, irmãos. A quantidade de jovens e de pessoas que estamos tendo no campo missionário. Agora, eu tenho muita preocupação com essas questões de convicção. Novo nascimento, convicção do chamado. Por que eu estou aqui? Quem me enviou para cá? E eu sei que eu vou passar por provas. E Deus estará comigo. E eu estou disposto a pagar o preço para viver a minha vocação. Porque eu não tenho a minha vida mais como preciosa. O precioso é cumprir a missão que eu recebi do Senhor. Amém e amém. Pode baixar sua cabeça se você puder orar nesse momento. Eu queria orar com as pessoas que são vocacionadas e estão conosco nesta manhã. Pastor, eu tenho um chamado missionário, eu sou vocacionado. Eu tenho um chamado ministerial. Eu vou obedecer, eu vou renunciar o que tiver que renunciar, eu vou pagar o preço. Eu vou obedecer. Se você tem um chamado missionário, um chamado para o ministério, saia do seu lugar e venha aqui à frente estar comigo. Você tem um chamado? Vai obedecer? Você pode vir aqui à frente para a gente orar. Eu tenho um chamado ministerial. Eu vou obedecer. Ninguém é obrigado, não. Mas se você tem, eu quero orar por você. Você que pegou a ficha, preencha a ficha depois do projeto, vem na minha pátria, entregue para a nossa equipe, ainda hoje. E lá fora nós temos os nossos deliciosos panetones. Você pode retirar lá no final. Eu sei que eu passei um pouquinho da hora, já está quase na hora do almoço. Você que tem uma vocação, vem aqui. Em nome de Jesus. Pastor Paulo vai orar, Zé Paulo vai orar por vocês, vocacionados aqui na frente. E eu já devolvo a palavra para ele com a minha palavra de gratidão, pastor. E desculpa aí que eu acho que eu fui um pouquinho além do tempo. Deus abençoe essa amada e querida igreja. Pode vir. Se você tem vocação, vai chamar, vai obedecer. Se vai obedecer, você vem. Se não vai obedecer, não vem não.